Olá, meu nome é Marta Caldeira e este é um podcast onde queremos construir pontes para criar mais valor na nossa jornada de liderança e gestão no mundo dos serviços. Sou completamente apaixonada por tudo o que envolve melhoria contínua e agilidade. Porquê? Porque crio um serviço que muda vidas e me dá mais liberdade. De líder de uma organização sem fins lucrativos numa pequena cidade, a Capacity Builder sem fronteiras que apoia líderes e equipas. Tenho um profundo respeito por pessoas que querem mudar para melhor e criei este podcast onde partilho as minhas estratégias e experiências de 20 anos para te ajudar a fazer o mesmo. Quero inspirar-te a encontrar o teu caminho para liderar e gerir um serviço que cria mais impacto positivo e a vida que desejas. Este é o podcast Pontes de Impacto. Vamos começar! Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do podcast Pontes de Impacto. Há uns tempos dei por mim a olhar para a minha agenda e a ver a mesma tarefa realçada à laranja, várias vezes. Isso significava que a tinha adiado repetidamente. Era importante, mas de repente parecia que nunca dava para começar a fazê-la. Acabava sempre por fazer outra coisa. Soava a procrastinação. E sim, estava a adiar algo importante. Mas naquela altura não lhe chamei assim. Parecia simplesmente que ainda não era o momento certo para começar. Já te aconteceu adiar uma tarefa importante vezes sem conta, mesmo sabendo que precisas de a fazer? Se já passaste por isto, então sabes como pode ser frustrante. A questão é: por que razão fazemos isto, mesmo sabendo que nos prejudica? E mais importante, como podemos evitar cair repetidamente nesta armadilha? No episódio de hoje, quero partilhar contigo estratégias que me ajudaram a sair deste ciclo vicioso. Quero mostrar-te como identificar padrões de procrastinação, perceber por que acontece e, acima de tudo, como a evitar. Sim, ouviste bem. Há momentos em que dou por mim a adiar tarefas importantes. Não sou imune à procrastinação, mas sei como lidar com ela. E sei que não sou a única. Na verdade, não conheço o único líder ou empreendedor que não tenha lidado com a sensação de estar preso, presa ou de procrastinar. E faz sentido. Acumulamos tantas funções e responsabilidades que é impossível estarmos confortáveis ou adorar todas as tarefas que temos de fazer. Mas se queremos avançar e ver os resultados que todos merecemos, seja em que área da nossa vida for, saber como superar isso ajuda muito. Então vamos pôr termo a este ciclo? Ou vais deixar este episódio para depois? Espero que continues aqui comigo. Antes de vermos estratégias, é essencial percebermos que procrastinar não é sinónimo de preguiça. Procrastinar significa adiar voluntariamente uma ação, mesmo sabendo que nos pode prejudicar. Não há nada que nos impeça de agir a tempo, exceto a nossa própria relutância em fazê-lo. Qual é o problema? O alívio momentâneo transforma-se em stress e culpa. Para quem pensa que procrastinação é um termo do século XXI, engana-se. Na filosofia antiga, Sócrates, Platão e Aristóteles já discursavam sobre isso, chamando-a de acrasia, que nada mais é que o ato de saberes que tens de fazer uma coisa e, na verdade, de maneira inexplicável, fazes outra. Isto acontece mais vezes do que pensamos e, como sabemos, há muito tempo. Se acontece contigo, não te sintas culpado por isso, afinal isso é algo natural em todos os seres humanos. Se algo que aprendi é que ignorar a procrastinação só a faz crescer. E é aqui que entra um truque meu. Falo comigo própria. Sim, literalmente. Isso significa que a Marta 2 fala com a Marta 1. Quem é meu aluno já me ouviu falar sobre isso. Então o diálogo é algo do género. Ok, Marta, estás a adiar esta tarefa. Não te parece que depois vai ser mais difícil? Porquê é que estás a adiar esta tarefa? Talvez aches isto caricato, mas funciona. Este tipo de diálogo ajuda-me a compreender o que está por trás da minha procrastinação. Em vez de me deixar arrastar por ela, faço perguntas que me obrigam a encontrar respostas e soluções. Agora pergunta-te, quando é que procrastinas mais? Entenda a causa da tua procrastinação. Porquê? Porque a procrastinação é um sintoma, não a causa. É importante entender o que existe por trás do problema, porque se souberes a causa, consegues agir diretamente nela. Esta é a primeira pergunta que me faço. Quando é que procrastinas mais? É uma excelente pergunta porque a chave aqui é conhecer-te melhor e estar mais consciente. Quando começamos a perceber quais são os atrasos verdadeiramente voluntários que nos impedem de avançar, conseguimos identificar um padrão. Muitas vezes essas tarefas, projetos ou ações têm algo em comum. Por exemplo, pode ser que todas essas tarefas despertem um determinado sentimento, frustração, medo de falhar, tédio ou sobrecarga. Se prestares atenção, vais notar que há padrões. O desafio que te deixo é: consegues identificar uma situação recente em que procrastinaste? O que estavas a sentir nesse momento? Deixa-me dar-te um exemplo meu. Para além do tédio, sei que tenho tendência para procrastinar quando estou a trabalhar em algo realmente importante. Que existe total concentração, mas o bloco de tempo reservado para o fazer é numa altura do dia em que a minha energia não está no auge. E aqui temos um ponto essencial: conhecer os padrões de energia. Por exemplo, quando trabalho a partir de casa, costumo acordar por volta das 9, o meu período de maior produtividade é geralmente entre as 10h30 e as 13, e depois volto a ter um bom nível de foco no final do dia. No entanto, isto não significa que não esteja a fazer um bom trabalho fora desse período, apenas reservo essas horas de maior energia para as tarefas mais exigentes e importantes. Saber quando fazemos o nosso melhor trabalho pode ajudar-nos a evitar a procrastinação, pois sentimos bem ao fazê-lo. No entanto, sei que muitas pessoas se sentem culpadas ou incompreendidas quando percebem que o seu período de maior foco acontece mais tarde no dia, ou até mesmo à noite. Há quem seja mais criativa às 10 da noite e por isso compreendo essa realidade. Já fui mais coruja do que sou hoje. Lembro-me sempre da expressão de alívio de alguns alunos do Time Value Matters quando finalmente compreendi o motivo pelo qual isso acontece. Ficam muito mais leves ao perceber que não há nada de errado com eles. Se és mais produtivo, produtiva à noite, talvez o teu melhor trabalho aconteça entre as 21 e a meia-noite. O mais importante é conhecer-te a ti própria e teres autonomia para gerir o tempo. No meu caso, como disse, já fui muito mais coruja do que sou hoje e desde que comecei a ter flexibilidade de horário e de local de trabalho, percebi que tudo se resume a definir expectativas claras com a equipa. Se sabes que produzirás melhor às 23 horas, podes organizar o teu trabalho nesse período, foi o que eu fiz, e garantir que a tua equipa sabe que receberá respostas tuas de manhã. Foi exatamente o que fiz. Todos sabiam que não deviam ligar-me antes das 10 da manhã, o que ajudou a proteger o meu descanso e o meu horário de maior produtividade. Portanto, seja qual for o teu ritmo, corujo ou vespertino, o mais importante é conhecer-te, respeitar os teus melhores horários e comunicar os teus limites à tua equipa. Planear as tarefas mais importantes para os teus momentos de maior energia reduz drasticamente a procrastinação. Agora que já viste como identificar os teus padrões, vamos aprofundar. Porquê é que mesmo sabendo disto, continuamos a procrastinar? Há um motivo forte por trás deste comportamento e quando o compreendes, tudo começa a fazer mais sentido. E agora podes estar a pensar, mas afinal, o que é que nos leva a adiar algo que sabemos ser importante? A verdade é que não acontece por acaso. O nosso cérebro evita tarefas que nos parecem difíceis, aborrecidas ou que nos causam desconforto emocional. A procrastinação é uma forma de regulação emocional. Ao adiarmos, escolhemos atividades mais fáceis para evitar o desconforto daquilo que não queremos enfrentar. É a nossa mente a tentar proteger-nos do desconforto. Adiamos porque, no fundo, queremos evitar sentir algo, seja frustração, incerteza ou até medo de falhar. Qual é o problema? O alívio é temporário e a culpa e o stress aumentam. E a pergunta essencial aqui é: o que estou a evitar sentir ao adiar esta tarefa? E deixa-me dizer-te que, se para além da procrastinação, o perfeccionismo também for um velho conhecido teu, é de muitos líderes com quem trabalho e eu conheço bem, então quero dizer-te isto: perfeccionismo não é excelência. Excelência é fazeres o melhor que podes hoje. Perfeccionismo é não fazeres e concluir algo porque tens a ilusão de que ainda não está bom o suficiente. A excelência é progresso, é melhorar um pouco a cada dia. O perfeccionismo é paralisia, é nunca sair do lugar porque achamos que nunca está perfeito. E o resultado? Ou procrastinas ou ficas preso num ciclo infinito de retrabalho. Nós não somos seres perfeitos, nem nada do que fazemos será, mas podemos sempre melhorar e é essa melhoria contínua que nos faz avançar. E agora que já compreendemos os padrões e as razões por trás da procrastinação, como podemos quebrar esse ciclo e avançar? A procrastinação torna-se um hábito para muitas pessoas. É uma resposta automática e inconsciente a determinadas tarefas ou situações. E como qualquer hábito, não se muda apenas com força de vontade. Ela é limitada, como vimos no episódio 26. É preciso ter estratégias eficazes para superar essa resistência e agir mesmo quando não nos apetece. Ao aliarmos a mentalidade, o conhecimento e as estratégias que funcionam para nós, conseguimos vencer este sabotador. Digo-te isto porque vejo muito nos meus programas de capacitação e no Time Value Matters a reação dos alunos quando conseguem unir os pontos e criar o seu sistema. Não se trata de um ponto isolado, é quando unimos estes estes três pilares, conseguimos superar de forma eficaz e sustentável. Se quiseres saber mais sobre construção de hábitos, vou deixar o link no final da página deste episódio, em inoficial.com/podcast. Voltando ao meu exemplo inicial, quero partilhar algumas das estratégias que uso para enfrentar as tarefas mais difíceis e exigentes que exigem horas de concentração total. A minha estratégia principal é blocos de tempo. Já me deves ter ouvido falar sobre blocos de tempo. Consiste essencialmente em bloquear fisicamente tempo na agenda para trabalhar em ações específicas. Significa reservar tempo de forma estratégica para trabalhar nas ações mais importantes. Combino três elementos essenciais. Escolho o meu melhor período de energia, defino as ações mais importantes, aquelas que são as de crescimento, que vão trazer maior impacto, e deixo aqui um pequeno apontamento. Quando lidamos com tarefas de prazo, é sempre muito mais fácil fazê-las, cumpri-las. Quando lidamos com as tarefas mais importantes, que não têm prazo, o que acontece é que vão sendo sempre colocadas para os últimos lugares na lista de tarefas a fazer. E daí ser tão importante o terceiro elemento essencial que vou falar agora. Uso técnicas de gestão do tempo para garantir o máximo foco e produtividade. Neste caso do exemplo, bloqueio 2 horas na agenda, elimino distrações, preparo e organizo tudo o que preciso para ter à mão, ativo o meu pomodoro ajustado ao meu ritmo e simplesmente começo. Comprometo-me com este tempo como se fosse uma reunião inadiável. Depois de começar, entro num estado de total imersão e continuo. Este tempo é sagrado. Se não levo a sério o meu próprio progresso, quem levará? E deixo-te esta pergunta também para ti. Se não levas a sério o teu próprio progresso, quem levará? Esta é a forma como combate a procrastinação associada a este tipo de tarefas. Agendo estes blocos com bastante antecedência, crio um prazo de entrega mais cedo, aqui entra a lei de Parkinson em ação, para não entrar em modo de tensão. A chave está em comprometer-te com estes blocos de tempo, preparar tudo para facilitar o início e não quebrar este compromisso. No entanto, há outra questão importante. Se todos os dias sentires que realizas mais tarefas de que não gostas do que aquelas que realmente te entusiasmam, talvez seja a hora de refletir. O que podes delegar, automatizar ou simplesmente eliminar? Isto foi um grande desbloqueio para mim. Quando acumulamos muitas funções, é natural não nos sentirmos confortáveis ou adorar tudo o que fazemos. Em geral, quero estar confortável, ter os conhecimentos necessários e gostar da maior parte do meu trabalho. A realização profissional é muito importante para mim. Hoje estou a celebrar uma conquista, algo que já tinha conseguido antes, mas que mudou quando entrei no mundo digital com o meu negócio. Foram muitas funções novas, muita aprendizagem simultâneo, mas consegui, à data em que gravo este episódio, dedicar 80% do meu tempo a ações de alto impacto. Partilho isto contigo para te mostrar que é possível. Ao combinares mentalidade, conhecimento e estratégia, respeitando o teu ritmo, também tu conseguirás chegar onde desejas. No episódio de podcast não consigo abordar tudo sobre este tema. Nos meus programas aprofundamos estas e outras estratégias, mas espero que as partilhas de hoje já te ajudem a dar o próximo passo para superar a resistência e avançar com a ação para que finalmente possas concretizar o que desejas. Resumidamente, o que explorámos hoje, primeiro falámos sobre quando temos tendência a procrastinar, compreender os padrões é essencial, depois explorámos as razões por trás disso, é uma resposta emocional, o nosso cérebro evita tarefas difíceis ou desconfortáveis, mas o alívio momentâneo já sabemos que nos traz aquele sentimento de culpa e stress a longo prazo. Por fim, vimos estratégias práticas que uso para superar essa resistência. No exemplo que trouxe, desde a criação de blocos de tempo até garantir que se está maioritariamente a trabalhar no que traz impacto e realização, tudo isto contribui para quebrar o ciclo da procrastinação. O mais importante, a procrastinação pode ser superada com estratégia e intenção. Já levas aqui algumas ferramentas? Está nas tuas mãos melhorar esse comportamento? E agora deixo-te um desafio simples, mas eficaz. Identifica um momento em que procrastinas e percebe o motivo. Anota esse padrão, o que sentiste, em que contexto aconteceu. Escolhe uma estratégia e aplica esta semana. Pequenos ajustes trazem grandes mudanças. Muito obrigada por estares aqui comigo hoje. Espero que tenhas gostado. Se achas que este episódio pode ser útil para mais alguém, partilha-o. Assim estarás a fortalecer a nossa comunidade de líderes e juntos podemos inspirar mais pessoas a fazer mudanças significativas. Por hoje é tudo. Obrigada por estares desse lado. Fica bem e até breve. Volta à mesma hora, no mesmo lugar.